E aí, galera, está começando mais uma edição do Saque na 5. No episódio de hoje a gente vai debater o seguinte: por que sacar no 40 iguais é mais difícil do que sacar quando tá 0-0? Por que a gente joga melhor nos treinos ou nos plays com os amigos do que nos torneios? Por que nos torneios a rede parece crescer, o braço parece ficar mais pesado? Por que o game, que é aquele pra fechar o jogo, parece mais longo e mais difícil que os outros? Por que a gente erra mais no match point? Por que a gente fica nervoso nos pontos decisivos? A gente vai debater tudo isso e apresentar algumas dicas para atletas amadores e profissionais lidarem com o nervosismo nos jogos de beach tennis. Vale tanto para o atleta amador que joga torneio, para o atleta profissional que tem o beach tennis como uma profissão, e também para a galera iniciante que por vezes vai jogar com alguém que tem o nível um pouco mais alto e fica nervoso, começa a errar, não por não dominar a técnica, e sim por ficar nervoso. E a gente vai conversar com a psicóloga esportiva Flávia Justus, que é psicóloga esportiva da atleta Marcela Vita, paranaense, uma das principais beach tenistas do Brasil, e tem uma vasta experiência na psicologia esportiva em atletas de diversas modalidades: tênis, futebol, tiro, entre outros. Bate-papo imperdível. O Saque na 5 tem o oferecimento de KTO.com. KTO, onde a diversão acontece. Praia e verão é na KTO. Acesse agora e curta a fase quente da Premier League, NBA, futebol americano e muito mais. Vem pra onde a diversão acontece, KTO.com. Nosso contato é com a Flávia Justus, psicóloga esportiva. Fez um trabalho muito legal por muito tempo com o Coritiba, time de futebol, e no beach tennis também fez um trabalho com a Marcela Vita e teve esse trabalho citado pela Marcela Vita em entrevistas, em especial no podcast Matchpoint do Grupo Globo, para o Maurício Noriega e o Narco Rodrigues. Flávia Justus, primeiro eu gostaria de agradecer pela tua presença aqui no Saque na 5. É correto afirmar que o beach tennis é um esporte em que a questão mental ela pesa mais do que na maioria das modalidades? Prazer ouvi-la, Flávia.
Prazer é meu, Rodrigo. Obrigada. Adoro falar sobre esse assunto, né? E realmente acontece. Todas essas situações que você colocou, eu acredito que eu não tenha ainda conhecido um atleta que não tenha sentido alguma dessas sensações num momento competitivo, num momento decisivo. E aí que a parte mental realmente ela vem com tudo, e é onde os atletas percebem que eles precisam, além de treinar muito, cuidar da parte física, da parte alimentação, também fazer um treinamento nessa parte mental. E eu digo assim, hoje o treino mental é da mesma forma, é treinado da mesma forma que o treino técnico e o físico, né? A gente precisa treinar para esses tipos de situações, para que a gente não se depare com isso durante um jogo.
Flávia Justus, eu sei que a Marcela Vita, uma das principais atletas de beach tennis do Brasil, ela relatou numa entrevista para o podcast Matchpoint da TV Globo, da Rede Globo, que trabalhas contigo, ou que fez um trabalho contigo e que isso ajudou muito a ela. Com um atleta profissional, como funciona o trabalho de um atleta profissional de beach tennis com uma psicóloga esportiva? São sessões regulares como uma terapia normal? Se trabalha especificamente o que a pessoa sente no momento decisivo? É um trabalho pontual para uma competição? Como é exatamente o trabalho da psicologia esportiva no beach tennis?
Tá. É um trabalho muito diferente. Inclusive, eu digo assim que não tem nada a ver com terapia, né? Tanto é que se algum atleta tiver algum problema, eu encaminho para um psicólogo clínico. O trabalho do psicólogo esportivo, ele faz tudo isso que você citou, né? Eu diria assim, eu divido até em três pilares. Primeiro, é fazer com que o atleta se conheça, saiba como que ele reage em algumas situações, que ele assuma essa responsabilidade, porque muitas vezes ele vai dar uma desculpa, porque ventou, porque estava o sol contra, enfim, E não, ele tem que assumir a responsabilidade de alguma dificuldade nesse sentido que ele tenha. Então, o psicólogo esportivo vai pontuar isso para ele, vai mostrar. Aí nós vamos treinar e criar alguma estratégia em cima disso. E esse trabalho, Rodrigo, ele é extremamente prático, tá? Eu gosto, por exemplo, de ir nos treinamentos dos meus atletas, ver como é que ele funciona treinando. Depois eu vou num torneio e também observo ele jogando, e aí a gente começa a ver como ele reage a tudo isso. Então, esse autoconhecimento, essa identificação dessas reações, desses comportamentos, né? Aquele atleta que acontece um erro, por exemplo, ele erra uma bola fácil. Se ele ficar julgando, ai, por que que eu errei essa bola e tal, ele vai tomar outra e ele vai cometer um outro erro. Então, este julgamento não pode acontecer. Ele tem que aprender a estar sempre focado no que levou o erro, arrumar e fazer diferente. Um outro ponto que é sempre trabalhado ao mesmo tempo com esse autoconhecimento são alguns fatores psicológicos fundamentais que são exigidos pelo beach tennis, né? Que é a ansiedade, que é de querer matar o ponto, de querer fechar, e isso acaba travando ao invés do atleta estar solto. Então, a chance de errar um saque, a chance de uma bola na rede é grande. Lidar com adversidades. Então, vamos jogar a bola em mim só, vamos ficar atento. E de repente começa a jogar no, na tua dupla, no teu parceiro. E daí dá aquele branco e o atleta também se perde. Isso é uma adversidade. A gente tem que sempre estar treinando todos os tipos de adversidades que podem acontecer. A questão da pressão, a cobrança, aquele atleta que se cobra demais. Enfim. Então, tem esses fatores que são ligados à parte psicológica, e também tem outros pontos que um psicólogo esportivo trabalha com o seu atleta de forma prática, que é aumentar a percepção, a visão de jogo, tomada de decisão. Então, tudo isso é treinado de uma forma prática, com atendimentos, às vezes semanais, às vezes são a cada 15 dias, online, durante uma competição, não existe regra, né? Então, e outro ponto que também é trabalhado ao mesmo tempo é o do torneio propriamente dito. Então, quando eu vou atender um atleta, eu pego o calendário esportivo, eu vejo onde estão os torneios, nesses intervalos a gente treina as habilidades. E uma semana antes do torneio, você foca só no torneio. Qual é o objetivo do torneio? O que que você está indo buscar lá? O que que pode acontecer? O que não pode, né? Aí também você percebe aqueles atletas que se preocupam com o adversário. E isso é uma coisa que mostra que o atleta já não está indo tão confiante. Ele tem que estar confiante e seguro de que ele fez um bom treino, que ele está preparado. Independente com quem ele for jogar, ele vai executar e manter um bom desempenho próximo àquele desempenho do treinamento.
Agora,
Então,
Flávia,
diga.
pode terminar que depois eu encaminho a minha outra pergunta.
É a questão da gente sempre estar cuidando para a régua competitiva do atleta estar alinhada.
Todas essas dificuldades, acho que praticamente todas as dificuldades que você citou que os atletas de beach tennis podem ter, eu acredito que os atletas amadores que jogam torneios têm exatamente as mesmas. É a
Tem.
ansiedade no 40 iguais, é a ansiedade no game que é para matar o ponto, é a questão do adversário, putz, cair numa chave difícil e agora vou pegar aqueles caras que ganham todas e agora como é que eu vou ganhar deles? O saque que entra na 1 e na 5 muito bem no treino, aí chega no torneio, o braço fica curto.
Curto.
Como o atleta amador pode ficar mais tranquilo, relaxar e não perder pontos ou não perder jogos em torneios por conta da ansiedade de aspectos mentais, Flávia.
Olha, eu vou te resumir assim, de uma forma bem simples. O atleta que ele sofre com isso e que ele passa por isso com frequência é um atleta que está indo para um jogo somente para ganhar, Rodrigo. Então, ele só conta com a possibilidade de ganhar. Ele não curte o jogo, ele não curte o processo. Ele quer ganhar. E aí, ao mesmo tempo, isso, o querer ganhar, acaba gerando medo de errar. Quando a pessoa sente medo de errar, o braço encurta. O batimento cardíaco, ele acelera e dá aquela sensação de que ele está travado. Então, quando um atleta vai para jogar, e a gente costuma até usar assim, se divirta, faça o que você sabe, que é o que ele faz num treino. Né? Eles treinam soltos, treinam sem nenhuma cobrança. E aí chega na competição, quando tem essa cobrança do ganhar, até para, por uma questão pessoal, ou para não decepcionar a sua dupla, né? Eu tenho que ganhar, senão o cara vai ficar bravo comigo e tal, ele começa a criar o medo do erro e vai travando. E aí o braço encurta, ele fica lento dentro da quadra, e ele apresenta, tem dois tipos de atleta. Tem aquele que começa só a se defender no jogo, fala, meu Deus, o cara sumiu, apagou, só está se defendendo. Ou tem aquele outro que, por uma ansiedade muito grande, ele quer se livrar da bola, e ele acaba dando bola na rede, pondo bola para fora, ele perde a noção do tempo da bola e da sua força. E aí, o que, que acontece? O psicólogo tem que chegar e dizer tudo isso para ele. Mas muitas vezes ele vai dizer, tudo bem, eu sei disso, já me disseram isso. Como que eu faço para melhorar? Como que eu faço para não sentir isso? E aí é o papel do psicólogo de dizer o caminho. Então, você conhecendo ele, cada um funciona de um jeito, você vai criar esse caminho, você vai proporcionar para que ele saiba fazer diferente.
A verdade, né, Flávia, é que a nossa mente dialoga com a gente muitas vezes ao longo do jogo, né? Pelo menos
Sim,
eu digo.
E geralmente ela leva para o lado negativo, né, Rodrigo? A tendência sempre é um lado negativo nesse diálogo interno.
Tu já deve ter percebido, eu já vi muitas vezes, a pessoa falando consigo mesmo na quadra, sempre em tom de julgamento. Eu vou usar o meu nome como exemplo, como se eu estivesse jogando lá, aí eu erro um saque. Aí Sim. Eu digo, pô, Rodrigo, na rede de novo, Rodrigo, levanta Isso. mais o tos. Aí sou eu falando comigo mesmo. Mas quem Isso. é o eu e quem é o amigo mesmo, né? Tipo, o Rodrigo sou eu e eu que tô xingando a mim mesmo por um erro que eu Exato. Cometi e que eu tô dizendo como é que eu tenho que corrigir.
Isso. Você sabe, Rodrigo, que aí tem uma coisa também interessante que às vezes os atletas não percebem, mas quando eles têm essa fala, pô, Rodrigo, melhora o tos, faz isso, faz aquilo, você percebe que durante o jogo você vai dar muito mais reforço negativo para você do que positivo. Muitos fazem lá uma jogada linda, dão uma vibrada, mas é como se não fizesse mais que obrigação. Aí quando vem uma situação dessa, valoriza, né? Tem atletas que acabam verbalizando, gesticulando, balançando a cabeça e tal, também como uma forma de justificar. E isso é uma coisa interessante, e que mal eles sabem que estão fazendo, estão causando um prejuízo para eles. Mas assim, baixa a cabeça, dá uma batida de raquete, é como se ele quisesse mostrar que ele não está satisfeito com aquilo, que aquilo não poderia acontecer. A gente percebe que o beach tênis, ele é muito social, assim, ele é um esporte muito interessante. Então, muitos atletas se preocupam com o que os outros estão pensando, com o que os outros vão falar. E é aí que perde a parte mental mesmo. Então, o atleta tem que estar assim, eu jogo porque eu gosto, eu jogo porque eu quero, eu me preparei, eu treinei, eu vou lá, eu vou jogar. Uma coisa solta, uma coisa boa de confiar, né? E aí, quando você envolve os outros, esse julgamento, esse medo, o teu corpo se transforma, você não se reconhece dentro da quadra.
Imagina, Flávia, uma situação. Eu tô perdendo o jogo, eu e minha dupla estamos perdendo por 4-3.
Sim.
Aí eu tô sacando. 3-4, 40 iguais. Aí eu vou sacar e eu penso, meu Deus, eu não posso errar. Porque se eu errar, aí vai ser 5-3, a outra dupla vai sacar contra o vento, podendo fechar o jogo, e aí a outra dupla já é mais forte, aí eu não vou conseguir classificar, o meu parceiro não vai querer jogar comigo mais, e o que os outros vão pensar que eu caí na fase de grupos, e agora? Tu faz toda uma cadeia de pensamentos, quando na verdade o momento presente é 40 iguais, se tu fizer o ponto, tá tudo igual, 4-4 e tá tudo certo. Tu concorda que muitas vezes a nossa cabeça anda além do que deveria estar, em vez de focar no agora, no presente, fica fazendo conjecturas que nos deixam com uma ansiedade maior?
É, esse é o maior mal, né? O maior inimigo desse aspecto mental. É esse julgamento durante o jogo que te tira daquele momento presente e que quando você vê, eu costumo dizer assim, o que a gente pensa gera uma sensação e o corpo vai reagir de acordo com essa sensação que nós estamos sentindo. Então, nossa, vai acontecer isso, você vai se encolhendo e obviamente que a parte mecânica não dá conta de fazer um saque como você gostaria. Então, o que acontece? Quando a gente percebe que isso se repete num atleta, tem várias saídas, né? Mas vou te dar um exemplo. Tem atletas que, para se proteger desse tipo de pensamento, num 40 iguais, 30 a 40, eles criam um protocolo, né? Então, não sei se você já reparou, a Marcela às vezes assopra a bolinha, ela tem algumas características que é onde ela está ali concentrada no movimento, ela está concentrada num protocolo para executar o saque, para impedir de que alguns pensamentos venham naquele momento.
Deixa eu ver se eu entendi. Em vez de a pessoa, de um atleta ou atleta, ficar tentando expulsar os pensamentos, ó, não pensa nisso, a pessoa cria um outro hábito para focar no presente, é isso?
É. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Não imagine, Rodrigo, um elefante cor-de-rosa bem grande. Não imagine, tá?
Tá.
Ele veio, apareceu.
Não tem como sair da minha cabeça o elefante cor-de-rosa agora.
O que que acontece? Se você for, eu não posso errar, eu não posso fazer isso, é aquilo que você tá visualizando e é aquilo que teu corpo vai responder. Brigar com esse tipo de pensamento não funciona, tá? Então, tem atletas que dizem assim, vamos lá, vou sacar, vai dar tudo certo. Também dá uma sensação, às vezes, de que eu tô me enganando, porque lá no fundo eu tô tenso. Então, o que que nós, para alguns atletas funciona, é ocupar a cabeça com situações reais e presentes ali. Então, ele cria... É um protocolo, muitos chamam de ritual, hábitos que impedem de que você deixe essa cabeça criar tudo isso e foca numa rotina ali de comportamentos que você faz. Tá? Isso tem que ser treinado.
Sim, tem que fazer no treino, não só no torneio.
Você treina isso para executar no torneio, né? Tem outros atletas que já a gente orienta assim, de ser mais rápido. Chega e saca. Ter um pouco mais de impulsividade, para também não dar tempo desse pensamento. Outros atletas, eles narram o jogo durante o jogo para ocupar a cabeça com o presente. Então, existem, assim, tem um leque, um cardápio de possibilidades que a gente vai ver o que que encaixa, o que que se adapta melhor ao atleta.
Então, como é que seria narrar o jogo? Mentalmente, a pessoa diz, ó, a minha parceira botou no meio, no backhand do adversário da direita. Ó, a bola flutuou, vou antecipar. Tu vai pensando tudo isso, narrando mentalmente.
Exatamente.
Já sei, vou acelerar, acelerei. O cara defendeu, minha parceira vai ter que antecipar, vou proteger o fundo. Tu tem que incorporar o Galvão Bueno em quadra, só que sem falar, só pensar, mais ou menos isso.
Isso, é uma forma daquele atleta que entre um ponto e outro, num saque, ele acaba abrindo essa possibilidade da cabeça borbulhar aí, ele está durante o jogo extremamente focado no presente. Com o tempo, né, você não precisa se tornar um Galvão Bueno, porque isso cansa, né?
Sim.
Mas com o tempo, isso acaba sendo, como é que se diz? Se torna um hábito de você estar
Claro.
extremamente atento à bola.
Flávia, e não ajuda também tu focar nas estratégias, porque a gente tem a tendência a sempre pensar no resultado. Eu vou sacar, tá 30, 40. Meu Deus, não posso errar. E se eu acertar, eu ainda não vou poder errar no seguinte. Agora, se eu parar de pensar nisso e pensar, bom, a minha estratégia é fazer a bola baixar na rede, a bola baixar perto da rede para a dupla levantar. Então, eu vou focar, forçar no back da dupla, do cara da dupla que tá mais fraco, para a bola levantar e quando o meu parceiro comer a rede, eu protejo o fundo. Ou seja, independente de qual estratégia seja, tu começa a pensar na estratégia em vez de pensar no placar. Isso ajuda?
Com certeza, isso é o correto, né? Você tem que estar dentro de quadra, pensando na estratégia, fazendo uma leitura de jogo. Então, qualquer pensamento diferente disso vai te atrapalhar. Então, o ideal é você sempre estar focado na estratégia. Porém, se ela não funcionar, você não pode se abater,
Sim.
né? Opa, não funcionou, beleza. Então, qual é a outra estratégia que nós vamos fazer? Não vou jogar lá, mas vou fazer isso. Então, sempre tá com esse entusiasmo e tentando, e tentando, e tentando. Então, quando o que você pode pensar na quadra é estratégia, o entendimento do jogo, é uma reação diferente e não aquele julgamento. Se eu tivesse feito, e agora, por conta disso, sabe? É o foco no que eu estou fazendo, a leitura e reagir. Então, focar na estratégia é o melhor pensamento que você pode ter, sim. E confiar naquilo, né? Que eu digo, o atleta ele não pode flutuar a confiança. Então, ele faz um ponto, aí ele está confiante. Daí, ele erra uma bola fácil, ele perde a confiança. Isso não funciona. É chegar e acreditar até o final. A gente vê atletas com essa reação, né?
Flávia Justus, fazendo um rápido resumo do que a gente conversou. Se eu fosse fazer um resumo das colocações tuas para fazer dicas, para formular dicas para atletas amadores que jogam torneios. Eu anotei aqui. Primeiro, curtir o jogo, curtir o torneio, desfrutar, né? Não chegar, só vale se eu ganhar. Aproveitar o
Isso.
momento. Segundo ponto, ter rituais para focar no agora e não deixar a mente devanear, né? Seja soprar a bolinha, como a Marcela faz, seja tomar água, seja narrar o jogo, né? Como eu falei, de ser um Galvão Bueno, narrar mentalmente o jogo. E dá para colocar um terceiro ponto, focar em estratégias e não exatamente no resultado. Você tem
Perfeito.
alguma outra dica pontual que possa ajudar aquela turma que gosta de jogar torneio, que sente o nervosismo, que está nos ouvindo e que eventualmente com alguma dica possa se sentir mais à vontade?
Eu diria assim, Rodrigo, que a pessoa tem que gostar do processo, né? É o primeiro torneio, depois é um segundo torneio, e querendo acompanhar esse processo, se divertir com isso. Porque ninguém tem obrigação de jogar, ninguém quer ir para um torneio para se sentir nervoso, para ficar chateado, para ficar mal. O torneio você vai porque você quer, você não tem outra opção. Eu estou lá porque eu quero, então eu vou jogar aquilo para mim e vou aproveitar isso, porque só treinar não teria graça. Então acho que as pessoas têm que ter uma interpretação de que o jogo é muito divertido, é muito legal, é uma superação tua. E o resultado é uma consequência. Mas se você, em cada torneio, se sentir que está evoluindo, que teus treinamentos estão valendo a pena, isso é o esporte, isso é o que move o atleta a ir lá e fazer uma inscrição num próximo torneio, né? Por isso que a gente vê, às vezes, atletas, principalmente adolescentes, crianças, desistindo, né, do esporte. É, porque os pais às vezes pressionam demais, cobram demais e eles não têm mais aquele prazer que eles tinham quando eles começaram a jogar, né? E eu, Rodrigo, vou fazer até um parênteses aqui. Você joga, eu também jogo beach, tenho filhas que jogam, então é muito interessante, é um exercício para mim, porque em alguns momentos eu estou a trabalho, em outros momentos eu estou só como um bem-estar, uma atividade física que eu faço meu beach tênis, e em outros momentos eu tô como pai, né? Então, assim, é um autocontrole total para mim também nessas situações todas.
Flávia Justus, vou te convidar para jogar um torneio na dupla mista, porque aí eu penso, pô, não, a Flávia Justus é psicóloga, ela deve ser zen, quadra, tranquila, não deve se cobrar, deve ser relaxada, foco no presente, vai me passar tranquilidade. Eu tô brincando porque imagino que uma
Não é
coisa
assim.
não é assim, né? Tu é ser humana como qualquer outra, claro, tu é profissionalmente treinada para ajudar as pessoas, não quer dizer que na quadra tu vai ser exatamente assim, né, Flávia? Mas imagino que
Exato.
a tua experiência como atleta ajude a ajudar os atletas no beach tênis, né?
Eu não me considero atleta do beach tênis, né? Uma praticante.
Praticante.
E assim, eu também acredito, sabe, Rodrigo, que se você está envolvida e vai trabalhar e vai treinar um atleta, você também tem que sentir aquilo, né? Você tem que saber viver aquilo e conhecer muito bem a modalidade para você ajudar um atleta, porque teu trabalho é totalmente direcionado com o técnico. Então, você tem que entender muito da modalidade para treinar a parte mental do atleta também. Então, eu aproveito disso. Então, contribui muito isso na minha carreira também.
Para a gente encaminhar o encerramento, Flávia Justus, eu olhei um pouco o teu currículo, vi que além da Marcela Vita, você tem uma experiência vasta na psicologia esportiva em diversas modalidades. Trabalhou com o Coritiba, por exemplo, né? Um dos grandes aí de Curitiba, tua cidade. Tu é de Curitiba mesmo, Flávia?
Sim, sou de Curitiba, trabalhei 15 anos na equipe profissional do Curitiba.
Imagino que seja bem diferente o trabalho numa equipe de futebol, porque tu vai fazer o trabalho com um atleta de beach tennis, tu vai focar nas questões daquele atleta, né? A gente citou a Marcela Vita, que fez um trabalho contigo. Agora, num grupo de futebol que tem 35, 40 atletas, cada um com uma realidade diferente, tem quem é mais velho, tem quem é mais novo, tem os grupos de afinidade, que é algo normal. Como uma psicóloga consegue fazer um trabalho num grupo tão heterogêneo como é o caso de um grupo de futebol, Flávio?
Isso é verdade. Primeiro, a gente tem que entender que o trabalho com um atleta individual é extremamente diferente de um trabalho coletivo, mas que também tem o foco no individual. Eu, assim, quero deixar até claro que psicólogo em times, em equipes, ele não faz papel de motivador como há muito tempo eles viam isso, né? Ele vai fazer essa ponte mesmo. Saber como cada atleta funciona, passar essas características para o treinador. Então, por exemplo, se o treinador gritar com um atleta na beira do campo, ele sente, ele murcha. Mas tem outro que, quanto mais ele gritar, aquele cara mais vai crescer. Então, você tem que sempre estar fazendo a leitura individual dos atletas e também saber qual é o perfil do grupo que você tem, para que o técnico saiba lidar melhor com isso. E de forma individual você também trabalha, né? Aquele atleta que vai sair de uma base, vai estrear no profissional, tem um preparo para ele. Aquele atleta que o contrato está vencendo. Então são situações, Rodrigo, bem diferentes, mas muito mais complexas mesmo.
E que outras modalidades você já trabalhou, Flávia?
É muito bacana. Olha, eu tenho uma modalidade que eu gosto de contar. Eu trabalhei com o Cirque du Soleil quando ele veio para o Brasil, né?
Pô, bacana.
Porque todos os artistas, a maioria dos artistas são ex-atletas, e eles recebem também uma exigência igual à de um atleta numa competição. Trabalhei nos bastidores, no backstage do Circo de Soleil. Eu trabalhei com... Trabalho, né? Com golfe, com lutas marciais, MMA, jiu-jitsu. É, a seleção brasileira de tiro, hoje eu acho que é a modalidade que está mais presente, assim, de tiro ao prato, pistola, carabina, que é uma modalidade extremamente individual também. Enfim, são várias modalidades. O que é importante é você atender um atleta e primeiro conhecer bem a modalidade. Isso é fundamental para um psicólogo esportivo iniciar um trabalho com atleta.
Flávia Justus, psicóloga. Psicóloga esportiva, psicóloga especialista em psicologia do esporte. Qual a melhor maneira de eu te acreditar, Flávia?
Eu acredito que é psicóloga esportiva mesmo.
Psicóloga esportiva.
Não deixa de ser, né, especialista no esporte, mas a gente costuma dizer psicóloga esportiva.
Psicóloga esportiva, não, é um nome bom e adequado. A minha última pergunta para a gente fechar, já te agradecendo, Flávia, é a seguinte. Eu já ouvi muitas vezes muitos amigos e amigas que jogam beach tênis com os amigos para se divertir, falam assim: ah, eu até gostaria de jogar torneio, mas eu fico muito nervoso, fico muito nervosa. Bah, não, torneio. O que você diria para essas pessoas? Claro que se a pessoa não quer jogar torneio, aí não tem o que fazer. Se ela não quer. Mas a pessoa que quer, que tem vontade, mas que não joga por medo, pelo nervosismo, meu Deus, se eu passar vergonha na frente de todo mundo, o que você diria para essas pessoas?
Eu diria que ninguém passa vergonha, né? Ah, você está lá para fazer o que você pode. É, cada um faz o que pode. E essa preocupação com os outros deve ser já algo que ela tenha em outras áreas da vida também. E de repente vale a pena, através do esporte, dela vencer isso e falar: não, eu não devo isso para ninguém. Né? Eu vou me esforçar, eu vou fazer o melhor que eu posso, eu vou chegar no horário, eu vou me comprometer com a minha dupla. Isso é a única coisa que realmente ela precisa. E a gente não pode, Rodrigo, se preocupar com a opinião dos outros, mas a gente tem que saber assim, o que que vai fazer bem para mim. Então experimente, arrisque, tente pelo menos um torneio, veja como é que vai ser. Então, o conselho que eu dou é encorajar essa pessoa, a encorajar e viver aquilo, porque isso vai ajudá-la a enfrentar e ser mais corajosa para outras situações que ela pensa que é julgada pelos outros. Então, o esporte é uma oportunidade para vencer isso também.
O beach tênis pode ser uma metáfora da vida? A pessoa que lida com que aprende a lidar com o nervosismo do beach tênis pode, por tabela, aprender a lidar com o nervosismo em questões da vida pessoal?
Eu te garanto que sim, porque eu já tive muitos relatos de atletas que aplicaram esses conhecimentos, essas ferramentas que a gente usa no esporte, na vida, no trabalho, até numa relação pessoal, e que funcionou. Então, até quando eu atendo adolescentes que estão começando, a gente trabalha concentração e foco. Automaticamente eu tenho um retorno, um feedback dos pais de que eles melhoraram na escola também. Então, se você melhora a tua confiança no esporte, você vai ser mais confiante na vida. Por isso que eu digo, esporte, ele te proporciona muita coisa boa. É só a gente enxergar, desfrutar, aproveitar isso. Então, o conselho é: se você tiver um amigo que não queira participar de um torneio por medo do que os outros vão achar, encoraje ele, que você vai estar encorajando ele para a vida dele também. E isso vencido uma vez, ele vai cada vez mais enfrentando as suas dificuldades.
Flávia Justus, psicóloga esportiva, muito obrigado pela entrevista, adorei o nosso bate-papo e tenho certeza que as pessoas, os praticantes de beach tênis que estão nos ouvindo e lidam com essas situações de 40-40, no wedge, 5-4 e agora não pode errar, torneio, nervosismo, certamente te adoraram. Muito legal ouvir a tua experiência, parabéns pelo teu trabalho e um privilégio tê-lo aqui no Saque na 5, Flávia.
Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigada a todos vocês.
Muito obrigado a Flávia Justus, que bate-papo legal, e eu espero que a conversa com a Flávia tenha ajudado você, beach tenista, que assim como eu, acredito que qualquer beach tenista, seja amador, seja profissional, tenha isso, né? Num grau maior ou menor, mas acaba sentindo nervosismo no ponto decisivo ou no torneio, e espero que as dicas da Flávia tenham sido úteis. O Saque na 5 tem o oferecimento de KTO.com, KTO, onde a diversão acontece. Praia e verão é na KTO. Acesse agora e curta a fase quente da Premier League, NBA, futebol americano e muito mais. Vem pra onde a diversão acontece, KTO.com. O Saque na 5 tem as edições de Douglas Weber, produção da Janaína Ville e do Nicolas Lira. Ficamos por aqui, até a próxima.